A gente. Ai, não, vou fazer de novo, tá? Um, dois, três e.
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Danelato. E tá começando mais um podcast. Sabe aquela história que com certeza você já ouviu falar? De que quem te ama, ama de qualquer jeito? Ama defeito, ama qualidade. Quem te ama de verdade vai amar o pacote completo?
É, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Mas será que é assim mesmo? Será que normalizar essa coisa, né, de ame os defeitos, ela faz bem ou ela pode ser algo perigoso?
Para discutir melhor esse assunto, o tema de hoje é: quem te ama, ama até os seus defeitos?
Bom, então acho que para começar, a primeira questão é: existe alguém que não tem defeitos? E aí acho que é uma pergunta retórica, porque a gente sabe que não, né? Todo mundo tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. Então a gente parte desse pressuposto, né? Então é possível amar alguém que não tenha defeitos, sendo que essa pessoa não existe?
É, eu acho que o ponto principal aí não é nem se existe alguém sem defeitos, né? Mas o que é defeito, né? O que que é defeito? Quando eu falo de defeito, eu tô falando do quê, né? Quando eu falo, sabe, quem vai me amar até os meus defeitos. Então tudo bem, só que o que exatamente é defeito? O que é defeito para mim, talvez, meus defeitos, pode ser uma super qualidade para a pessoa, e é isso que significa que ela vai amar também os meus defeitos, é que ela vai achar legal as minhas características que eu considero negativa, ou que ela vai passar pano para coisas que eu faço e que não são tão legais assim, que eu não deveria fazer, mas como ela me ama, tudo bem que eu faça.
É, eu acho que defeitos, pensando, né, como eu acho legal ter essa primeiro pensar no conceito, né? Eu acho que defeitos que para mim, pelo menos, eu classificaria como algo que da pessoa que impacta de fato em mim, sabe? Atitudes ou características da pessoa que me influenciam diretamente. Quando é algo que só diz respeito à pessoa e só impacta em questões dela, eu acho que aí eu pelo menos não encaro como defeito. Acho que aí é a pessoa que vai ter que definir, né, se aquilo faz bem para ela, se aquele comportamento, aquela atitude faz bem ou mal para ela. Eu, Vini, eu encararia como um defeito algo que me impacta.
Isso desdobra para várias outras coisas, porque eu posso estar namorando com a pessoa e namorando, aquelas atitudes não têm influência nenhuma sobre a minha vida, porque tá cada um na tua casa e tal. Mas se a gente casar, por exemplo, pode ser que uma coisa que parecia banal, de repente, vire o pior dos problemas.
É, porque aí começa a impactar de fato na sua vida, né?
É que eu acho que qualquer coisa que a pessoa faz impacta aí na sua vida, a partir do momento que você se relaciona com ela.
Não, mas impacta negativamente. Aí é um defeito.
Assim.
Para mim, entendeu? Para ela pode não ser. Esse que é o ponto, eu acho. Para ela pode não ser, porque é, sei lá, é algo que ela sempre fez e que, sei lá, as pessoas que ela conviveu para elas foram sempre foi ok e para ela consequentemente também foi ok, mas se alguém que tem, né, que ela faz essa mesma coisa, e essa pessoa não gosta ou, né, tem algo que, ó, faz mal para essa pessoa isso é um defeito.
É, e eu acho que esse ponto, que até você falou, assim, que às vezes para a pessoa é um defeito, ou que para a pessoa não é um defeito, porque todo mundo sempre gostou disso nela, tal. Eu acho que entra nesse paradoxo, assim, tipo, de quem ama quem você é, ama também os seus defeitos. Esses dias eu tava falando disso, mas eu tava falando, meu defeito é que eu oscilo de humor, por exemplo. Eu acho que é a minha grande questão, assim. E aí a pessoa fala, ah, mas é normal oscilar de humor. Tipo, oscilar de humor não é defeito, todo mundo oscila de humor. Aí eu falei, ah, às vezes, tipo, nem era um defeito, sabe? Eu só precisava de pessoas que compreendessem que eu nem sempre tô mega empolgada e feliz com tudo, né?
É, eu acho que aí um exemplo também mais tangível é, por exemplo, uma pessoa que ela é muito comunicativa, que ela fala muito e tal. Para algumas pessoas, elas vão achar isso uma qualidade, porque elas se identificam com essa característica. Para outras pessoas, isso vai ser um defeito. Então, eu acho que é isso, sempre. Eu acho que para mim a definição é de defeito e assim, sempre partindo do ponto de vista de alguém, é uma característica ou alguma atitude que impacta negativamente para você. Então, automaticamente aquilo é um defeito para você.
Mas aí você não acha que essa conversinha de quem te ama também os seus defeitos, ou a pessoa que te ama de verdade, quando você encontrar a pessoa certa, ela vai gostar até dos seus maiores problemas, sabe? Essas coisas que a gente vê no Instagram. Isso sempre me assusta muito, porque eu acho que isso normaliza alguns abusos, sabe? Ou até, e nem só normaliza, como faz com que a pessoa que tem uma questão que precisa ser trabalhada, falar, ah, não vou trabalhar isso porque quem me ama de verdade vai amar isso aqui em mim. E às vezes tem coisas que não que sejam defeitos, acho que, né? Mas tem coisas que você precisa mudar para se relacionar com o outro, né?
Sim. Eu acho que assim, o que a gente chama de qualidades e defeitos, na verdade, são sempre características. O que se vai ser uma qualidade ou se vai ser um defeito depende de quem olha. E a partir do momento que a gente não é uma ilha, né? A gente sempre está se relacionando com outras pessoas, então sempre vai ter essa interpretação do outro. E aí vai da gente também saber ouvir, né, essa visão do outro e filtrar pra gente, né? Se faz sentido, como se aquilo de fato é uma qualidade ou é um defeito mesmo, e se a gente quer tentar, né, melhorar naquele sentido, né, se tentar conter algo nesse, né, como que é visto como um defeito. E aí, quando a gente fala em relacionamento, que fala isso, essa conversinha aí do quem te ama, ama até os seus defeitos. Eu acho que cai no ponto de que a pessoa que gosta de você, ela entende, né, o conjunto das suas características, né? E é aquilo que forma quem você é, mas eu acho bem raso, assim, e não concordo que a pessoa, né, por ela amar o todo, ela vai amar cada uma das características. Não, eu acho que ela ama o todo. Mas não quer dizer que ela ame todas as características. Algumas ela vai considerar qualidade e outras ela vai considerar defeitos. E tudo bem, sabe?
E principalmente nesse sentido de a pessoa vai encarar como um defeito, mas como as suas qualidades superam aquele ponto, ela vai meio que relevar aquela questão em você, né? Mas eu acho que existe um mito que a nossa, né, que a gente aprende assim sobre o amor verdadeiro, é que o amor verdadeiro, tipo, tudo suporta, tudo supera e tudo aceita, sabe? E normalizar isso pode ser perigoso, porque eu acho que nem sempre essa crença do amor verdadeiro tudo suporta é uma crença positiva, sabe? Você acaba muitas vezes aceitando coisas que não são legais só para estar numa relação, e é porque você não quer ficar sozinha, né? Então você aceita coisas, comportamentos que não são legais, coisas que estão te fazendo mal, que é esse ponto que você fala, tá, mas se depende da pessoa estiver me fazendo mal, eu não vou ficar na relação. Mas às vezes as pessoas ficam numa relação onde os defeitos da outra te fazem mal só para não ficar sozinha. E aí elas justificam estar com essa outra pessoa com esse discurso do, ah, mas é que o verdadeiro amor suporta tudo, o verdadeiro amor aceita a pessoa como, exatamente como ela é.
Quando começa também a determinado nível, esses defeitos começam a ser algo tóxico, né? Algo de fato para uma relação que aí deixa de ser saudável. Aí começa a ser muito problemático. Aí já é tipo um outro nível, mesmo que o todo, né, da pessoa você goste, que a gente sempre fala também aqui, são, né, em níveis normais de uma relação, né? Quando começa a ir para um outro nível de toxicidade, aí já é um outro papo, né? Para mim, essa coisa do todo também, né? Tem aquela coisa, né, que as pessoas falam de, às vezes, a soma de todas as partes não fazem o todo, sabe? Existe um todo de cada um, mas existem as partezinhas que formam esse todo. E acho que quem tá nessa, quem, né, em relações humanas no geral, você não é obrigado a gostar de todas as partezinhas. Você gosta do todo, que é a soma dessa pessoa. Mas você não é obrigado a gostar de todas essas partezinhas que formam essa pessoa. Você gosta de uma coisa, você gosta de uma outra coisa, você gosta de tal característica. Mas tem outras que você não gosta, tudo bem. Eu acho que é isso que... essa coisa do amor verdadeiro, né? Desse ideário, assim. Você tem que gostar, né? Dessa ideia do que é a pessoa. Mas claro que vai ter coisas nela que você não vai gostar, e tudo bem. Eu acho que aí é o quanto isso impacta na sua vida, né, de forma negativa. Afinal, você vê como um defeito, então tá te impactando de alguma forma, de um modo negativo. E acho que aí filtrar o quanto isso também, às vezes, é uma questão sua e não da pessoa. Porque, né, às vezes é isso, é uma característica da pessoa, mas que para você é um defeito, mas isso às vezes diz mais sobre você do que diz sobre a pessoa. Então, até que ponto é algo seu, né, e que você precisa... Então, putz, não, então na verdade a pessoa é assim, e se eu quero, né, se eu gosto dessa pessoa como um todo, é isso, é, para mim está ok, e eu preciso, né, lidar melhor com isso, ou não, de você falar assim, puta... eu gosto dessa pessoa, mas esse defeito, essa característica, pra mim não rola, e tudo bem, sabe? Então fala assim, não consigo manter isso, essa relação a longo prazo, porque não, pra mim é algo que tá pesando muito. E aí, só complementando, eu acho que também isso é uma coisa dinâmica, assim, sabe? Às vezes as pessoas também acham que as coisas são escritas na pedra. Então assim, o relacionamento e as pessoas, a gente muda. Então, se as pessoas mudam, os relacionamentos também mudam. Eles também têm uma dinâmica. Então, não quer dizer que se há 10 anos você considerava aquilo a característica da pessoa, uma qualidade, e daqui 10 anos você vai considerar o defeito, tudo bem, porque você também está mudando ao longo desse tempo. Então, a gente muda algumas coisas, algumas percepções, algumas visões na nossa vida, e tudo bem, sabe? Você passar, você se transformar nesse momento, e a sua relação também se transforma. Só que como a gente tem essa coisa do amor pra vida toda, amor de uma vida, isso parece que não é permitido, sabe? Você mudar de opinião sobre pessoas.
Mesmo porque, se você for pegar, né, as pessoas que você se relacionava na sua adolescência, por exemplo, com as pessoas que você se relaciona agora adulto, pode ser que você, nossa, jamais ficaria com aquela pessoa que você ficou com 16, 17 anos. Falando, não ia nem dar um beijo nessa pessoa, quem dirá namorar com ela. Mas, e é justamente por isso, porque você muda, né? O que você enxergava, às vezes, como uma super qualidade naquela pessoa, hoje em dia você vê aquilo como um defeito. Ou a pessoa tinha defeitos que você relevou durante 1, 2 anos e tal, e que hoje em dia é inadmissível, que você não aguentaria por uma semana aquele defeito. E aí eu acho que entra num outro ponto, que é que eu li esses dias, que é essa questão assim do ser tóxico, sabe? Todo mundo é tóxico com o outro em algum nível. Então, todo mundo tem defeitos que atingem o outro em algum nível. Por mais legal que você tente ser, você tem suas questões muitas vezes mal trabalhadas e você acaba projetando isso na pessoa, descontando isso na pessoa.
É, até você às vezes ser legal demais pode ser tóxico.
Sim.
Pro outro.
Sim. É verdade.
Pra mim é muito esse ponto, assim, que é outra coisa que eu nunca tinha pensado antes do programa, e eu fui falando e pensei. Tudo se resume a características, né? O que vai ser como qualidade ou como defeito é sempre o outro, né? É sempre a visão do outro sobre a gente. Então, a mesma pessoa vai ver como uma pessoa pode ver como qualidade aquela característica sua e outra vai ver como defeito. Então acho que até isso do ser legal, às vezes uma pessoa vai falar, nossa, como essa pessoa é massa e tal, e outra pessoa vai achar, ai, nossa, essa pessoa é muito forçada e ela quer ser legal comigo e tal. Então é muito sempre a visão do outro. Então acho que é até essa coisa da é toxicidade que fala?
Toxicidades, né?
Então, essa toxicidade nossa com o outro, que a gente também, né, às vezes não enxerga, Eu vi também essa postagem, assim, eu concordo, assim, em determinado nível você foi, e de forma consciente ou inconsciente, e aí você que vai saber, né? Mas você foi para alguém, assim. E aí, claro, a questão é sempre os níveis, né? Porque essa diferença de nível, ela é uma diferença prática, né? Não é porque, não, todo mundo já foi tóxico com alguém, então está tudo bem ser tóxico com os outros. Não, tem níveis, né?
Não, eu acho que não é a questão nem é de ter níveis, a questão é o quanto a pessoa tá disposta a trabalhar as toxicidades dela, sabe? Então, por exemplo, beleza, eu já me peguei sendo tóxica. Se eu olhar nos relacionamentos, houve situações em que eu não fui uma pessoa legal, saca? Fiz coisas que não foram legais e tudo mais. Mas o quanto que eu parei depois, refleti sobre aquilo, me desculpei com a pessoa. Ou então, beleza, às vezes a relação terminou e depois que eu me toquei, então no próximo relacionamento, quanto que eu vou tentar trabalhar aquela questão? Então, assim, eu acho que esse ponto é: todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, todo mundo tem, né? E eu acho que quando eu tô me relacionando com uma pessoa, eu gosto muito de olhar para isso, assim, que defeitos a pessoa vai ter, mas o quanto a pessoa tá disposta a tentar ser alguém melhor, sabe? A tentar evoluir, a tentar melhorar aquela questão. A pessoa tem um defeito, um problema, e você comenta sobre o problema, e a pessoa não fala, ah, desculpa, eu não vou fazer mais, sabe? E aí, lógico que a pessoa vai fazer de novo, porque a pessoa não tá trabalhando aquela questão, ela só tá falando que não vai fazer mais, sabe? E eu acho que quando a pessoa tá disposta, é de fato olhar para aquela questão dela, para aquele problema, de tentar transformar aquilo em alguma outra coisa, sabe? Porque, lógico, a gente não tá falando assim de. É abuso, violência, essas coisas. Mas às vezes você tem alguma coisa que, de fato, assim, que desequilibrada vira um problema. Mas que se você conseguir trabalhar aquela mesma característica de uma forma positiva, pode ser uma super qualidade. Então, assim, o quanto você está disposto a trabalhar suas questões, a olhar para essas sombras e trabalhá-las de uma outra forma? Eu acho que isso que é o principal ponto hoje em dia que eu considero nas pessoas quando eu começo a me relacionar. Não é se ela é perfeita, se ele é perfeito ou não, porque com certeza o cara não vai ser perfeito, porque ninguém é. Mas o quanto que ele tá disposto a ser alguém melhor, sabe?
E aí eu acho que também as relações, né, as nossas relações com as outras pessoas, eu também vejo como uma oportunidade da gente se enxergar como melhores pessoas, né? Eu acho que quando você tem essa visão do outro, é muito importante pra gente, porque a gente tem, né, a nossa visão sobre nós mesmos. Mas não quer dizer que aquilo seja o que o mundo, né, o mundo nos enxerga. Então, acho que também as relações que a gente tem a longo prazo também servem muito para isso, porque são pessoas que você confia no que aquilo que ela, no que elas estão falando. Então, o que elas te pontuarem, né, como que algo que você precisa melhorar, ó, é uma análise confiável, porque são pessoas que te conhecem na sua essência, quando você tem, né, relações a longo prazo. Então, essa pessoa fala, te ajuda a ser uma pessoa, né, melhor, entre aspas, assim, né? Melhor também sempre relativo. E acho que isso é muito importante pra gente, porque é isso, ninguém é uma ilha, então a gente está sempre relacionando com pessoas. E eu acho que essas relações e relacionamento amoroso, ou de amizade, todo tipo de relação, a visão do outro te ajuda a se construir. Então, eu acho que isso também é importante de E aí elas vão te dar essa visão de fora para falar, puta, você, ó, isso aqui você pode melhorar, você podia ser assim assado, eu acho que não é bem um caminho bom para você. E aí você, claro, vai filtrando o que serve para você.
Eu acho legal disso é que às vezes você não tem como conversar com aquela pessoa naquele momento, mas quando você tá olhando para alguma questão sua, se você é uma pessoa que você admira, é que às vezes você nem conhece a pessoa, mas você admira. É pensar o que que aquela pessoa pensaria daquele defeito, daquela qualidade sua, sabe? Daquela característica sua. Tipo, o que que a pessoa pensaria sobre aquilo? O que que a pessoa falaria daquilo, né? Porque aí, nossa, lembrei de uma outra coisa nada a ver. Mas, porque fala assim, ah, que normalmente o que te incomoda no outro é seu, né? Tem essa frase, assim, ah, tudo que te incomoda no outro é seu. E aí eu lembro que quando eu comecei a olhar para esse lado, eu fui vendo várias coisas que me incomodavam nas pessoas e que de fato eram características minhas em algum ponto, assim. Não que eram características exatamente iguais eu tinha, mas que conflitavam com questões minhas. E era por isso que eu não gostava da pessoa. Só que aí eu comecei depois a olhar também o contrário, assim, que o que eu admirava no outro também era meu, sabe? Eram que eu tinha o que eu admirava nas pessoas também, de uma certa forma, em mim.
E acho que é até um. Me remete até a um outro tipo de relação, que é relação com pai e mãe. Que você, né, a maioria, isso você vai aprendendo, né, conforme você vai ficando mais velho. Mas a maioria do que você enxerga como defeito no seu pai, na sua mãe, é algo que você também acaba fazendo, sabe? Muita coisa, mas claro, você tem que ter essa, aí a lance do autoconhecimento e tal. Mas você começa, se você para e se autoanalisa, muita coisa do que você não gosta nos seus pais também são defeitos seus.
Sim, e muitas vezes o que você questiona em você, assim, que te incomoda, sabe, em você mesmo, às vezes também é alguma característica do seu pai, por exemplo, mas que não é da tua mãe. E aí você se sente mal quando você tem aquela atitude, porque você pensa, a minha mãe não gosta disso, sabe? Só que, na verdade, aquilo é uma parte sua, porque é uma parte do teu pai, por exemplo. E quando você nega aquilo, você tá negando você, tá negando teu pai. E isso tudo gera um conflito muito maior dentro de você. Só que você tá fazendo tudo isso, muitas vezes, porque a minha mãe não gosta dessa característica do meu pai, então logo ela não vai gostar em mim também, sabe?
Eu acho que é muito uma coisa, né, que quando você começa a reparar em determinada coisa, que aquilo parece que, sei lá, você nunca começa a ver em todo lugar, né? Tipo, né, sei lá, você vê alguma coisa nova e aí você aprende algo novo e aí você começa a reparar, nossa, mas eu tô vendo agora em todo lugar. Mas são coisas que já estavam ali, né, que você, na verdade, você abriu seus olhos para aquilo agora. Então acho que quando a gente pensa também em defeitos e qualidades, quando a gente olha para o outro e a gente enxerga os dois lados, são coisas que estavam na gente, também estão na gente, a gente só não tinha esse olhar, né?
Outra teoria que eu gosto muito, que fala que você só consegue se enxergar. Eu não consigo ver nada que não seja eu, né? Eu só me conheço, na realidade, tudo que eu vejo é pelo meu olhar, pelos meus filtros. E o meus filtros é quem eu sou. Então eu só consigo me ver. Eu não consigo ver nada que não seja eu, né? Então se eu tô reconhecendo uma característica em você, seja ela uma característica positiva ou negativa, é porque de uma certa forma ela tá em mim. É porque eu também tenho aquele comportamento, é porque eu também faço aquilo. E é por isso que quando eu olho pra você eu enxergo, sabe? E isso até explica, por exemplo, a ingenuidade das pessoas muitas vezes. Porque a pessoa de fato não tem aquela maldade dentro dela. Então ela não consegue enxergar no outro, sabe?
É, faz sentido.
E aí, pra finalizar aqui o programa, mantendo a tradição das minhas finalizações, fica aí essa reflexão para quem assistiu o episódio até aqui. Será que a gente pode normalizar essa questão? Quem te ama, ama também os seus defeitos? E quanto a essa crença que a gente tem na nossa sociedade? Quem ama de verdade fica junto para sempre, quem ama de verdade aceita qualquer coisa. Então fica aí, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir, porque eu penso que ele está repleto de muitas crenças sociais que precisam ser desconstruídas, na minha opinião. Então, eu acho que é algo que a gente pode refletir aí.
É isso. Então, esse foi mais um episódio do Podcast. Podcast feito por dois ex. E a gente tá nesse terceiro episódio. Se você ainda não segue a gente no Spotify, se é o primeiro episódio que você tá ouvindo, segue a gente no Spotify, nos outros agregadores. Eu acho que conforme for saindo também a gente vai comentando. Mas também manda, compartilha com quem você acha que vai gostar do tema, do programa, vê os nossos outros episódios. E semana que vem tem mais. Dá um tchau aí, Esther.
Tchau.
Falou.